e caras, caras e caros. Senhores deputados, aos nossos assessores da Comissão, temos quórum, quórum de deputados e temos quórum de grupos parlamentares. Damos assim início a esta nossa reunião de hoje, desejando votos de bom trabalho. Como sabem, para agendarmos esta reunião e de acordo com o nosso regimento, eu... Ai, poça.
Porra, fica um bocado de pele.
Eu pessoalmente entrei, falei com todos os senhores coordenadores e com os vice-presidentes também, ao fim e ao cabo coordenadores também, desta comissão, razão pela qual agendámos para hoje esta mesma. Portanto, com um ponto único... Até então, cujo o ponto é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição com caráter de urgência da Ministra da Coesão Territorial. Dizer também, eu vou dar a palavra a quem portanto, apresentou o requerimento, mas dizer também que imediatamente a seguir, ou algum tempo depois, a Comissão também recebeu um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde solicitava que o mesmo fosse distribuído pelos senhores deputados, o que também aconteceu. Portanto, para já dou a palavra a quem apresentou o requerimento, ou dou a palavra a quem quer intervir.
Senhor Presidente, eu não sei qual é o ponto da ordem de trabalhos que estamos, se é já a discussão do ponto do requerimento que apresentámos, e não há mais outro ponto, nós vamos apresentar o requerimento. Muito bem, portanto, naturalmente o Partido Social Democrata, relativamente à ocorrência, dada a ocorrência das intempéries que todos nós, nas últimas duas semanas, viemos assistindo também, e àquilo que foram os seus danos, as suas consequências, o seu impacto, o seu alcance, estamos naturalmente preocupados e estamos fundamentalmente preocupados que não só por estarmos numa época natalícia, mas fundamentalmente por ter afetado a vida de muitas famílias, de pessoas, ter causado prejuízo a empresas, a instituições e nessa circunstância nós entendemos que gostaríamos de chamar a Senhora Ministra da Coesão Territorial aqui a esta comissão, com caráter de urgência, portanto, antes do Natal, para nos explicar, não obstante todo o levantamento estar a ser feito e necessitar de tempo para ser feito, mas aquilo que nos importa fundamentalmente é perceber qual é a estratégia de intervenção do Governo relativamente a esta matéria, a tipologia dos apoios que vão ser dados e a quem se vão destinar os apoios, às empresas, às famílias, aos municípios e, fundamentalmente, o calendário de intervenção que o Governo tem presente intervir. E, portanto, o nosso requerimento tem este caráter de urgência por estas circunstâncias. Não obstante o levantamento estar a ser feito, e não quer dizer que não possamos voltar a ouvir a Senhora Ministra mais para a frente relativamente a quando todos os danos estiverem devidamente levantados e os valores inerentes aos mesmos, mas agora queremos saber qual é o programa de intervenção do Governo relativamente a esta matéria e qual é o seu calendário fundamentalmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Segundo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em relação aos acontecimentos que tiveram lugar nas últimas duas semanas, que numa primeira onda de ocorrências, infelizmente até tiveram lugar à perda de uma vida humana, que obviamente lamentamos, gostaríamos de começar por sublinhar o papel que os trabalhadores da administração local, a proteção civil e os autarcas têm tido junto das populações, nomeadamente no acorrer em imediato às situações graves que ocorreram. Nós entendemos que as audições em comissão devem ter como objeto a intervenção esclarecida, atempada, informada e habilitada dos grupos parlamentares face às realidades que ocorrem e que estejam no âmbito da nossa comissão. E assim sendo, face à gravidade daquilo que aconteceu e face aos prejuízos que, de uma forma, julgo eu, do conhecimento comum, tiveram lugar. O grupo parlamentar do PS é da opinião que faz sentido que esta comissão ouça de uma forma habilitada, informada e com informação útil a senhora Ministra da Coesão do Território. Mas também faz sentido, uma vez que o Governo rapidamente reuniu com os autarcas de uma das regiões mais afetadas na primeira onda de ocorrências entre 7 e 8 de dezembro, reuniu com os municípios da área metropolitana de Lisboa e acordou um levantamento até ao final deste ano, com um prazo que pode ir até 15 de janeiro, da avaliação das situações ocorridas e dos prejuízos causados. Dou como exemplo o município de Lisboa, que disponibilizou aos cidadãos uma página para que até ao final deste ano possam registar as ocorrências e os prejuízos tidos. Faz sentido que aguardemos precisamente por esse tempo, que é o tempo de trabalho, quer dos autarcas no levantamento e avaliação da situação, quer do Governo na definição das estratégias e no apuramento desses mesmos prejuízos, para que depois nos possam apresentar com completude aquilo que é o cenário que devemos analisar e ao qual devemos refletir. E, portanto, assim sendo, o grupo parlamentar do PS, uma vez que houve um requerimento extraordinário para que esta comissão reunisse sobre este objeto, antecipou um requerimento para que quer a senhora Ministra da Coesão Territorial, quer os senhores presidentes das três CCDRs envolvidas até agora, possam ser ouvidas em comissão neste âmbito. Esse requerimento, como a reunião obviamente foi agendada recorrendo a uma norma excepcional, não nos permitiu cumprir o prazo das 24 horas para que ele pudesse ser apreciado e votado nesta reunião, portanto, se ele o há agendado para a próxima reunião, como é normal, mas, não obstante, entendemos que a senhora Ministra deve ser ouvida, parece-me que deve ser ouvida no tempo que for adequado, e aqui também não é necessário ter um limite temporal fixo, mas no tempo que for adequado e corresponde ao levantamento da avaliação, dos prejuízos, à definição de uma estratégia de ação e que nos possa ser apresentada com completude. E, portanto, será este o caminho que o Partido Socialista irá defender. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sra. Presidente, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Bom, nós iremos acompanhar a proposta do PSD e consideramos que estão aqui mais autarcas. Eu não sou o único autarca que estou aqui na sala, sou autarca no Conselho de Loures, um dos concelhos mais afetados por esta situação, que é um concelho gerido com administração PS e PSD. E devo-vos dizer que aquilo que esperamos e que temos como expectável, porque todas as forças políticas, ou quase todas, infelizmente, todas as forças políticas, ou quase todas no Conselho, temos estado mais preocupados com a questão da resolução do problema das pessoas do que propriamente em entrarmos numa lógica de achincalho político dentro do Conselho. Há quem tenha optado esse caminho, nós não o fizemos, o PSD também não e o PS também não. Portanto, fica visível de quem o tem feito. E dizer que, nesta altura, existe uma necessidade de resposta rápida às pessoas que no território perderam os seus negócios, perderam as suas casas, perderam os seus bens, os seus animais, e é um caso dantesco, aquilo que se passa em Loures, e devo-vos dizer que, enquanto coordenador autárquico nacional do Partido Chega, contactei com vários presidentes de Câmara, e como sabem não temos nenhum do Chega, portanto são quase todos eles afetos ao PS e ao PSD, e uma das primeiras coisas que os autarcas nos diziam, como ato de desespero, foi que se sentiram completamente abandonados neste momento. Nós percebemos, não vale a pena estarmos aqui a criar situações, quem é que ligou, quem é que não ligou, quem é que foi ao território e não foi ao território. Sabemos que a Ministra da Presidência, por exemplo, esteve em Loures, mas obviamente foi uma visita que se obrigava a fazer, existiu posteriormente a reunião com os autarcas da área metropolitana de Lisboa, mas nós precisamos de respostas. E precisamos de respostas, não é, no meu entendimento, daquilo que, como é que vamos agir daqui para a frente, porque isso obviamente terão que ser feitos os levantamentos dos prejuízos causados
e em alguns casos e em algumas circunstâncias já sabemos que o que é que está em prejuízo, podemos ainda não conseguir quantificar, noutros ainda não conseguimos claramente perceber. Todos os problemas conexos e paralelos que estão aqui a acontecer, devo-vos dizer que em Loures, e pela boca do Sr. Presidente da Câmara, das casas todas que sofreram derrocadas, são casas ilegais, todas elas, não há uma única casa que não seja ilegal, por isso temos situações de realojamento grave para resolver, quando a Câmara Municipal de Loures não tem uma única habitação disponível neste momento. Isto, porém, levará a derivações políticas, cada um interpreta como quiser, mas neste caso eu não vou fazer isso. Neste caso há uma situação que tem que ser concreta e tem que ser resolvida. A Câmara Municipal de Loures, assim como a Câmara Municipal de Lisboa, e as câmaras que estiveram mais afetadas têm neste momento um problema sério para resolver, e nós, para tomarmos decisões para a frente, é verdade que temos que fazer o levantamento daquilo que aconteceu, mas temos que perceber como é que estávamos preparados e temos que perceber como é que tudo isto aconteceu, como é que foi feito o acionamento, como é que chegámos ao acionamento de meios por parte dos militares. Como é que foi feito tudo isto? Porquê é que não foi acionado mais cedo? Não estou a falar do plano que se fala agora para Lisboa, para podermos libertar as águas. Não, quero saber, a nível de coesão territorial, nós não estávamos preparados para isto. Mais uma vez, nós não estávamos preparados para isto, porque achamos que isto não acontece. Porque achamos que isto em Portugal nunca acontece. E a situação é, nós chegamos a uma altura que temos que ouvir a Sra. Ministra da Coesão Territorial, antes de ter o levantamento, para percebermos todo o encadeamento do processo e depois sim, teremos uma fase em que vamos perceber, não tenho a mínima dúvida que o PS, enquanto governo, fará um esforço para tentar compensar os municípios, compensando assim as populações, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas que o PSD certamente aceitará esta situação, que o Chega aceitará esta situação, o Partido Comunista e todos estaremos a bem da população. Mas até lá, existe aqui uma questão que é política. E que é política e que temos de perceber como é que chegámos até aqui, como é que se acionou os meios, como é que agimos, como é que teve a coesão territorial, o que é que se passa no território, os erros que existem aqui de coesão territorial, os erros que levaram a que isto acontecesse. Antes de chegarmos à parte da solução, nós temos que perceber a causa. Caso contrário, o que vai acontecer, uma vez mais, é vamos atirar isto para a frente, quando chegarmos a janeiro fazemos as contas, dizemos, bom, isto agora são precisos 50 milhões de euros. O Governo diz, o Governo até vai dar 60 e pronto, está resolvido e ninguém fala das causas, nem fala dos problemas de planeamento, falta de planeamento, coesão territorial, não vamos falar absolutamente nada disso e daqui a um ano, se Deus quiser, poderemos ter esta situação ou outra e isso nós não queremos, por isso achamos que a Senhora Ministra deve vir antes do Natal, até porque acho que é um sinal do próprio Parlamento em como está preocupado com a situação e não vamos passar a mensagem para a população que aqueles senhores, mais uma vez, foram de férias de Natal, foram de fim de ano e nós ficamos com o problema na mão. Lá para janeiro vão resolver o problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. Senhora Presidente, só uma breve nota final, uma vez que é o nosso requerimento que vai estar aqui em votação. Dar aqui uma nota relativamente àquilo que o Sr. Deputado Pedro Segonha acabou de referir há pouco. Nós concordamos que a Sra. Ministra possa vir outra vez, depois dos 15 dias ou do tempo que for necessário para fazer a avaliação final dos valores que estão envolvidos, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo que nós queremos saber exatamente agora e neste tempo é qual é a abordagem do Governo relativamente a esta matéria. Qual é o calendário do Governo e, sobretudo, darmos uma mensagem lá para fora. É que estão muitas famílias sem casa, sem condições, sem um teto para poder viver e sem, fundamentalmente, um teto para poder passar a noite de Natal. E nós não podemos demorar um mês para darmos uma resposta a essas pessoas. Naturalmente que o Governo não tem culpa deste dilúvio, naturalmente da chuva, mas aquilo que se passa aqui, e pelo que eu pude ouvir as intervenções dos seus deputados, é que há aqui uma solidariedade no sentido de podermos resolver. Agora, resolvermos com seriedade. Aquilo que não pode acontecer, Sr. Deputado, é que possa haver mais Serras das Estrelas, em que se vá à Serra da Estrela fazer anúncios, que vai tudo melhorar, a Serra da Estrela vai ficar melhor do que era, e até à data ninguém conhece um plano de intervenção para a Serra da Estrela, ninguém sabe quanto é que foi lá gasto, isso é que algum dinheiro já chegou às pessoas. E também não pode acontecer, como no caso da intempérie Elsa Fabian, em que o Governo assinou o acordo com os municípios 2 anos depois do sucedido, 2 anos depois. Ocorreu, portanto, em 17 e 22 de dezembro de 2019 e o acordo foi assinado, o acordo de cooperação com os municípios, em 30 de novembro de 2021, já com eleições legislativas marcadas. Isso é que não pode acontecer. E eu acho que há aqui um denominador comum e que obriga o responsável do governo. Já para não falar de outra, já nem vamos aqui com outras ilações, porque é que o Sr.Ministro ainda está desaparecida e porque é que se sobrepôs na área dos territórios e da coesão e dos municípios a Ministra Vieira da Silva. Isso é outra matéria, enfim, não vamos focar neste tema. O tema essencial é qual é a estratégia do Governo e o que é que podemos transmitir às pessoas relativamente ao apoio que o Governo vai dar de curto prazo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas por uma nota curta, no sentido de reiterar que o PS mantém o requerimento que apresentou no sentido da Sra. Ministra da Coesão Territorial e dos Srs. Presidentes das CCDRs serem ouvidos. Dar nota que quer a Sra. Ministra da Coesão, quer a Sra. Ministra da Presidência têm estado no terreno com os autarcas. Ainda hoje de manhã, antes de sair de casa, percebi que a Sra. Ministra da Presidência estava junto do município de Oeiras e a Sra. Ministra da Coesão esteve na área do Alto Alentejo. É natural que exista o tempo dos autarcas fazerem a sua avaliação, levantarem os seus prejuízos. É natural que seja o tempo do Governo desenhar as medidas que deve implementar e nós estaremos cá, não criando falsas expectativas a ninguém, para ouvir aquilo que, com plenitude, a Sra. Ministra nos tenha a apresentar, bem como aqueles que estão a presidir às CCDRs e a coligir também os prejuízos e a avaliar os impactos do que aconteceu junto dos autarcas das 3 regiões que foram mais afetadas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Presidente, é muito rápido. Eu creio que, de uma forma sensata, aquilo que todos temos presente e que já foi repetido, pelo menos pelo Sr. Deputado Luís Gomes também, a questão da importância de nós não podermos continuar a passar a mensagem que o Parlamento não está atento ao que se passa, nem preocupado. E a mensagem que passamos lá para fora ao não tomar esta decisão, eu considero que é grave. De qualquer forma, eu considero que isto é fácil de resolver. Primeiro estamos a discutir um requerimento que ainda não está a ser discutido e votado. Mas eu creio que com o bom senso de todos, os dois requerimentos podem ser aprovados. E seria o mais sensato este para vir de imediato e percebermos o que é que está a ser feito e qual a calendarização, e o de janeiro, já com dados mais concretos para podermos acompanhar aquilo que são os prejuízos, efetivamente. Portanto, eu acho que o ideal, e de uma forma consensual, é uma proposta, obviamente, que não vincula ninguém, mas que deixo a ideia na sala com o princípio de responsabilidade que temos, que todos os partidos têm, e que acredito que a preocupação, tenho toda a certeza que a preocupação é transversal a todos, que todos queremos uma solução, independentemente da ideologia que defendemos, e eu creio que o consensual aqui é votarmos e aprovarmos os dois requerimentos de forma a que se faça isto. Não é uma comissão de acompanhamento, mas temos aqui dois períodos em que em momentos diferentes tratamos das duas áreas que ambos estão a defender e que eu creio que são do interesse da população. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sr. Presidente iniciou esta ordem, esta reunião hoje, perguntando aos grupos parlamentares se havia algum assunto prévio a colocar. Depois da pergunta da Sra. Presidente, ninguém respondeu. Passámos para o ponto que está na ordem do dia, que tem apenas um requerimento, que é o do PSD. Não há outro requerimento aqui. Se aquilo que eu disse foi, se o requerimento, pelos vistos, deu entrada na Comissão, terá que ser, do Partido Socialista, terá que ser apreciado na próxima reunião da Comissão. O PSD votará a favor, naturalmente, desse requerimento. Portanto, há aqui um antes e um depois e, portanto, e estaremos à vontade para votar, digo já, quer dizer, o requerimento do Partido Socialista faz sentido, mais tarde, depois de ouvirmos agora a Sra. Ministra, voltarmos a ouvir quando o levantamento estiver feito. Aliás, porque esse requerimento nem estabelece prazo, é depois de 15 de janeiro, pode ser 15 de fevereiro, 15 de março, para o verão, quando isto estiver tudo calmo e por aí fora. Não. As pessoas querem e merecem ter uma resposta na hora. Portanto, só sublinhar e fazer aqui um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente, se me permite, à condição dos trabalhos, há só um presidente, um requerimento que está aqui a ser discutido e votado. Que fique bem claro, porque A senhora, a haver outro requerimento tinha que ser introduzido antes da ordem do ponto do dia. Portanto, no período antes da ordem de trabalhos, digamos assim. Não foi introduzido. Há só que um ponto, isso para mim é claro, não, nem sequer. A gente não vai aqui alterar as regras da Comissão assim em cima do joelho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de referir o seguinte sobre esta questão que está aqui a ser, está em cima da mesa, a propósito do requerimento, e vou já dizer que nós iremos acompanhar este requerimento apresentado pelo PSD para ouvir a senhora Ministra da Coesão Territorial. Ontem, no plenário, na nossa intervenção, tivemos a oportunidade de explanar aquele que é o nosso entendimento relativamente a um problema que já é antigo, de questões de prevenção de risco, de questões de ordenamento do território. Também ficou bem claro aquela que tem sido a nossa intervenção no quadro do poder local democrático, mas gostaria de respeitar também aqui aquela que é a sua autonomia, que está no quadro da Constituição, mas os investimentos que temos feito também no plano dessa intervenção, e que fique bem claro, e o tratamento que fazemos relativamente a estas questões, não instrumentalizando, mas de facto de exigir respostas para aqueles que foram afetados por estas intempéries. Aliás, tivemos logo a oportunidade não só de expressar a nossa solidariedade com as populações atingidas, pequenos comerciantes, mas também com os trabalhadores das diversas áreas que têm sido incansáveis para procurar resolver os problemas. Mas isto para dizer o quê? Queremos acompanhar este requerimento que foi apresentado, consideramos que faz sentido, aliás, ontem fizemos a intervenção, mas ainda na terça-feira questionámos logo o Primeiro-Ministro também sobre qual é que era a intervenção que o Governo estava a ponderar relativamente a esta matéria, porque consideramos que são necessárias respostas. É necessário perceber que meios e que instrumentos é que o Governo pretende mobilizar para apoiar, naturalmente, aqueles que foram afetados por estas intempéries. E por isso, como referi, iremos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Deputada, ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só deixar um pequeno esclarecimento que julgo que pode ter ficado no ar equivocamente, porventura não intencionalmente, na intervenção do Sr. Deputado Luís Gomes. O nosso requerimento, que foi apresentado e que dentro dos prazos regimentais será apreciado na próxima ordem de trabalhos e votado, não estando em execução, mas também não solicita que a Sra. Ministra e os Srs. Presidentes das CCDRs sejam ouvidos após 15 de janeiro. Os considerantes têm uma referência a uma data que saiu da reunião, é certo, mas aquilo que se propõe é que a audição ocorra após a avaliação dos prejuízos pelos autarcas. Portanto, assim que esse levantamento esteja minimamente entregue junto do Governo, estamos em condições de haver esse agendamento. Não tem que ser depois de 15 de janeiro. Hoje a Sra. Ministra da Presidência publicamente disse que esperava que os primeiros relatórios pudessem chegar até ao final do ano, o que bate certo com o site da Câmara Municipal de Lisboa, que pede aos cidadãos que sofreram prejuízos que entreguem e comprovem esses prejuízos também até ao final do ano. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Não havendo mais intervenções, coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu sei. Rejeitado. Rejeitado por maioria dos deputados e dos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Tinha uma declaração de voto a fazer, Sra. Presidente, que o grupo parlamentar do PSD lamenta que num tema com esta sensibilidade, importância e urgência, o grupo parlamentar do Partido Socialista seja absolutamente, aplique o seu rolo compressor para vetar a vinda da Senhora Ministra a apresentar aquilo que é o plano de intervenção do Governo relativamente de ajuda e de apoio a tantas famílias e tantas empresas deste país, e que as pessoas precisam de tranquilidade, e que manifesta esta posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma total insensibilidade relativamente a esta matéria. O país não pode esperar para depois de 15 de janeiro, daqui a um mês, saber o que é que vai fazer com estas pessoas e qual é a resposta que o Estado vai dar à sociedade portuguesa, no seu geral, que foi afetada pelas cheias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro.
Senhora Presidente, também para lamentar a atitude do Partido Socialista, eu creio que seria uma oportunidade para o próprio Partido Socialista, na espuma dos dias, resolver a situação que está. E este caso em concreto tinha que ser na espuma dos dias. No entanto, não posso deixar, e até para um objetivo que fique gravado, de lamentar nesta situação que o Bloco de Esquerda não tenha sequer marcado presença nesta reunião, que aqueles que dizem que são ecologistas, que é o caso do PAN, não tenha marcado presença nesta reunião, que aqueles que fazem parte da família dos verdes da Europa, que gritam muito acerca dos verdes e das ciclovias, que tanto têm prejudicado a drenagem na cidade de Lisboa, que é o LIVRE, não tenha marcado presença nesta reunião, e que a Iniciativa Liberal, uma vez mais em relação à coesão territorial, ao ordenamento do território, entre, assina e vai-se embora sem fazer qualquer intervenção. Portanto, está claro quem se preocupa com a população e quem faz teatro dentro do Parlamento e vem aqui para brincar com assuntos sérios como a ecologia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para fazer uma declaração de voto do voto do PS, não uma declaração de voto sobre o voto das outras forças políticas, no sentido de dizer que o PS reitera a necessidade de ouvir a Sra. Ministra da Coesão nesta comissão, sobre as matérias que são competência desta comissão, acrescendo a necessidade da audição dos Srs. Presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, do Sr. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Alentejo e da Sra. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, após os autarcas efetuarem, no âmbito do princípio da autonomia do poder local, o levantamento dos prejuízos, a avaliação das ocorrências, entreguem ao Governo, no âmbito dos contactos regulares e atempados que têm existido entre o Governo e os autarcas, e que possamos ter uma audição que seja habilitante, que seja informativa e que seja capacitante desta Comissão poder agir no âmbito dos poderes legislativos e de fiscalização que tem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Damos assim por
apenas para informar que o Grupo do PS, até por entender esta matéria tão relevante, logo no dia 9 de dezembro, fez uma pergunta ao Governo por causa das cheias, em particular de Lourdes, e depois da área metropolitana de Lisboa, com um conjunto de perguntas. Perguntas essas relacionadas com os instrumentos nacionais e europeus para resolver esta questão, entre outros pedidos de informação. Portanto, o que é claramente um sinal da importância que damos a esta matéria e de ter informação habilitada para este efeito.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Damos assim para encerrar esta reunião, deixando o agendamento para a próxima, para terça-feira às 12 horas. Terça-feira ao meio-dia, tendo em consideração que temos plenária às 15. Está correto? Terça às 12 horas. Era o que estava combinado. Desejando a continuação de um bom dia. Até terça, se não for antes.